Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista aos candidatos às eleições legislativas de 18 de maio pelo Círculo de Braga. Conosco está já Sandra Cardoso, professora, membro da Assembleia Municipal de Braga, tem 53 anos e candidata-se pela segunda vez como cabeça de lista da CDU por Braga. Sandra Cardoso, bem-vindo à RUM e a esta entrevista que pretende abordar questões relacionadas com o Distrito de Braga, problemas, desafios e propostas, ainda que saibamos que vários temas são transversais ao país. Para começar a nossa conversa, gostava de começar com a educação e o ensino superior. Braga é um importante centro acadêmico com a Universidade do Minho. Como a CDU pretende valorizar as universidades e os institutos politécnicos?
Muito bem, boa tarde. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite e pela oportunidade de dar aqui a conhecer aqui as propostas da CDU, a nível nacional e, bem particularmente, aqui para o nosso distrito. Relativamente à universidade, há de facto muito a fazer, não é? No ensino superior. Podemos começar pelo que grita mais neste momento, que é a falta de alojamento, não é? Há aqui um desinvestimento grande a nível nacional, digamos. A nossa proposta é que haja um aumento de 30 mil camas públicas para o ensino superior. No nosso país nós temos 120 mil estudantes, cerca de 120 mil estudantes deslocados e temos 15 mil camas públicas. Portanto, há aqui um problema grave para resolver, porque falar só que queremos democratizar o ensino superior e depois não darmos condições para que os estudantes possam efetivamente ter o acesso ao ensino superior pronto, é demagógico e é reprovável.
E até nesse
Aqui em
sentido,
Braga.
desculpa, até nesse sentido, Sandra, para introduzir, já que a Sandra falou sobre de oferecer, de contribuir para que os estudantes tenham acesso realmente às universidades, qual é a posição do partido sobre as propinas e o seu eventual descongelamento? Se fosse gratuito, de onde que viria esse financiamento para garantir a universidade gratuita?
Nós temos de facto essa proposta do fim das propinas, portanto, não é descongelamento, não é congelamento, não é andamos para trás e para a frente com as propinas. O ensino, para que haja uma democratização do ensino superior, as propinas deviam ser gratuitas, no nosso entender. E deveria também haver aqui um reforço da ação social, porque há muitos estudantes que, enfim, que não têm possibilidades de frequentar o ensino superior se não tiver estes apoios, estas ajudas. Portanto, para além de não pagar a propina, pensamos que deve existir aqui um apoio maior por parte do Estado a quem dele necessita, não é? Portanto, as bolsas de estudo que nós temos neste momento têm um limite de captação para atribuição muito, muito baixo e, portanto, os estudantes com rendimentos baixos estão a receber uma bolsa muito, muito pequena que não lhes permite de facto acompanhar o aumento do custo de vida e da habitação. Voltamos ao problema do alojamento e há neste momento, como nunca se viu aqui em Braga e em Guimarães, portanto na Universidade do Minho e mesmo no IPCA, vemos muito abandono académico, vamos chamar assim, abandono escolar, abandono académico. Quer dizer, os estudantes deixam a universidade porque não têm forma de pagar os seus estudos. O alojamento é como estava há bocado a dizer, é de facto um problema central. Nós temos neste momento duas residências, não é, em construção, que é da Fábrica Confiança, a antiga Fábrica Confiança, e a de Santa Luzia em Guimarães, e estas duas residências vão ajudar aqui a resolver o problema, mas serão cerca de mais 900 camas. Não é o suficiente, mas poderão eventualmente ajudar. Agora, é crucial que a gente tenha em conta que os prazos têm que ser cumpridos, não acontece como a BRT, que afinal, por já não termos tempo tempo para executar a obra, vamos ficar bastante prejudicados e não vamos aproveitar completamente os fundos europeus. Portanto, aqui do PRR, não é? De que eu estou a falar. Portanto, é crucial termos em conta isto e, para além da construção destas duas novas residências, é fundamental também requalificar as antigas, que estão em muito mau estado, como nós sabemos, e portanto, estas verbas do PRR também poderiam ser para este fim. Claro que deveria agora haver aqui, pronto, seria necessário alargar os critérios para obter financiamento e designadamente que diz respeito aos prazos de execução, porque os projetos de reabilitação teriam que ser executados dentro daquele prazo. Mas isto são tudo propostas que devem preocupar quem está na Assembleia da República e que deviam ser tidas em conta, porque o país também não se desenvolve sem as universidades a trabalharem em pleno, não é?
E até nesse sentido, Sandra, como que é possível, como que se consegue valorizar as carreiras docentes e especialmente contribuir, ter mais investimento para a investigação? Até nisso eu gostava de incluir a pergunta sobre o REGES, a revisão foi interrompida com a queda do governo. A CDU pretende apoiar esta proposta que foi apresentada pelo governo da AD e entende que a Aliança Democrática fez mais do que os governos anteriores, ou a CDU entende que devemos voltar ao início dessa discussão?
De facto, há aqui ver que este governo, penso que não fez nada pelo ensino superior. Nós vemos que as bolsas continuam sem existir, ou então são bolsas mesmo ao nível da FCT, por exemplo, não é? Da Fundação de Ciência e Tecnologia, são bolsas que são precárias, que os investigadores, portanto, não têm incentivos, para continuarem os seus estudos. Conheço até pessoalmente alguns casos de pessoas que abandonaram a investigação para irem trabalhar para outros locais, porque de facto não chegava para viver, não é? E enquanto nestas condições não forem asseguradas, a investigação no nosso país, quer dizer, está muito limitada. Não é porque haja falta de recursos, ou menos, digo eu, de pessoas interessadas em investigar e em contribuir para o avanço da ciência no nosso país, mas o que é certo é que fica muito aquém. Todas as respostas que têm sido dadas, inclusive as deste governo, ficam muito aquém. Este regime, por exemplo, fundacional que nós temos nas universidades, é outro aspecto que vem prejudicado. Devia haver uma verba específica e generosa no orçamento de Estado para financiar as universidades. As universidades não deveriam ter que recorrer às propinas ou aos fundos, não é? Portanto, da sua fundação, para poderem prosperar, para poderem oferecer aos estudantes melhores condições e também fazerem melhor investigação. Estou-me a lembrar aqui do hospital, por exemplo, é um exemplo paradigmático, porque tudo isto tem muito a ver com a falta de vontade política, porque há bocado perguntou-me onde é que vamos buscar dinheiro, não é? Para isto tudo. O dinheiro está aí, só que ele tem é que ser gerido de outra forma, é a nossa opinião. Há dinheiro para, por exemplo, baixar os impostos aos grandes grupos económicos que têm 32 milhões de euros de lucro por dia. Portanto, se formos buscar aí, se formos buscar aos lucros da banca, se formos buscar aos benefícios fiscais que damos a esses grupos económicos, o nosso orçamento familiar também é assim que se gera, não é? Nós olhamos para as prioridades e vemos onde é que é mais importante gastar o dinheiro. E pensamos que as opções que têm sido feitas nos últimos tempos não priorizam aquilo que efetivamente para nós é importante. A universidade, a investigação, os estudantes, o ensino, a educação são uma prioridade e deviam ser tidas como tal. Eu estava a falar do hospital. O que nós sabemos neste momento é que o hospital de Braga ainda não foi tido como um hospital universitário. E isto ainda não foi classificado oficialmente como hospital universitário, mas o hospital já faz parte do CUM, não é? Que é daquele centro hospitalar universitário do Minho, juntamente até com o Hospital de Guimarães. E já tem uma parceria com a Escola de Medicina. Só falta mesmo, não é formalmente em termos legais ainda, um hospital universitário, mas de facto já tem todas as condições para o ser. É um processo burocrático que está em curso e que, bem, enfim, o Ministério da Saúde anda em negociações com a Universidade do Minho há imenso tempo sobre isto. Ainda há pouco tempo tive no hospital a reunir com a administração, e foi uma das preocupações que eles demonstraram, é que de facto estão há imenso tempo a insistir que o hospital se torne um hospital universitário e ainda não conseguiram. A ministra, a atual ministra, ou a ministra em funções, Ana Paula Martins, já em 2025 voltou a prometer que ia acelerar o processo, não é? Mas lá está, fica no âmbito, no domínio das proclamações, das intenções, não há data concreta. E por outro lado, o hospital já está com práticas académicas, já recebe estagiários, não é, da Escola de Medicina, já tem unidades de investigação. Portanto, o que é que falta? Falta vontade política. Tem que integrar também a total formação dos académicos, não é? Como dos médicos, como os internatos e outras Sim. coisas.
Já que a Sandra introduziu o tema da saúde, mais especificamente do hospital da ULS de Braga, a CDU é a favor da instituição das PPP nos hospitais públicos para gestão?
Não.
E se não, qual é a solução para a melhoria das condições para quem trabalha e utiliza o hospital? E como evitar o encerramento sazonal das urgências, por exemplo, como tem ocorrido?
Nós sabemos, eu espero que toda a gente saiba, que nós estamos completamente contra a privatização da saúde, por uma razão muito simples, porque a saúde não é um negócio, não pode ser um negócio. Estamos a falar de coisas demasiado sérias para... porque o negócio e o privado têm em vista o lucro. Quem forma uma empresa quer ter o seu lucro, é normal, e portanto na saúde isto não pode acontecer, porque a saúde dos portugueses e no nosso distrito, designadamente aqui no Hospital de Braga, porque este hospital não serve só aos bracarenses, não é? Portanto, nós sabemos que tem aqui um alcance bastante, bastante maior. E a saúde destas pessoas não pode estar aqui à mercê de quem está à espera de ter lucro com a doença deles. Portanto, aqui, para nós, isto é um paradoxo. São duas coisas que não se encaixam. Não somos contra a iniciativa privada, isto tem que ficar claro. Quem quiser montar um negócio, uma clínica, um hospital... tudo bem, mas não pode ser à custa do dinheiro dos contribuintes, não é? Portanto, será o seu negócio, mas não, os hospitais públicos não podem ser uma parceria pública-privada, não podem ter o capital privado. Nós temos um hospital que já foi uma PPP, portanto já foi uma parceria pública-privada, desde 2005, quando se inaugurou, não é? E até 2021. E, portanto, nesta altura, há aí números a circular de que foi uma gestão fantástica e tal, mas também sabemos que foi em detrimento da prestação dos cuidados aos utentes. Porque houve medicamentos que deixaram de ser fornecidos pelo hospital, houve tratamentos que foram negados aos utentes nesse hospital, doenças mais graves foram encaminhadas para o hospital público. Assim, é normal que se obtenha melhores resultados em termos financeiros, mas os resultados que nós queremos aqui ver não são em termos financeiros, tem que ser também em termos de prestação de cuidados. O que nós vemos, por outro lado, é que comparado com 2017, vamos falar assim, que já temos alguns anos, 12 anos decorridos depois das PPP, nós comparamos os números das consultas e das cirurgias, por exemplo, com o primeiro ano de gestão pública, que foi em 2021, e nós vemos que ainda assim, com a gestão pública, com a administração que veio administrar o hospital, nós vemos que houve um aumento, tanto nas consultas como no volume de cirurgias. E podíamos dizer, ok, houve um aumento, mas agora está outra vez a decrescer. É verdade que nós temos tido urgências fechadas, que temos tido, mas isso já lá vamos, podemos falar já. Não é um problema da parceria aqui com o privado. Até porque em 2024, e vindo aqui aos números mais atuais, em 2024, relativamente a 2023, por exemplo, as consultas tiveram um aumento de 36 mil. Portanto, foi um aumento muito significativo. As cirurgias, a mesma coisa, também foram bastante, teve um aumento bastante grande no número de cirurgias no hospital. O hospital de dia, por exemplo, teve mais 5.247 sessões de tratamento relativamente ao ano de 23. Portanto, as coisas têm vindo... houve mais partos, houve mais nascimentos aqui no Hospital de Braga, e depois passou-se a dar tratamentos, a possibilitar tratamentos que não existiam antes, que não existiam, por exemplo, o tratamento para amiloidose, a especialidade de infecciologia, de maxilofacia. Portanto, são coisas que neste momento se calhar não são muito lucrativas.
E até nesse sentido...
mas estão a dar resposta à população.
E até nesse sentido, como o tempo é curto, Sandra... A CDU batalha pela construção da criação da nova ala de cirurgia no hospital. Eu gostava que a Sandra falasse rapidamente qual a importância desta...
Eu tenho que agradecer essa pergunta. Eu tenho que agradecer essa pergunta. Porque é assim... pronto, é aqui um exemplo paradigmático daquilo que está a acontecer com os 19 deputados que são eleitos aqui pelo nosso distrito. Portanto, para quem nos está a ouvir, isto é fundamental. Nós não estamos, nestas eleições, a votar para eleger um primeiro-ministro ou um governo. Nós estamos a eleger 230 deputados para a Assembleia da República. É isto que nós temos que ter em atenção. E aqui pelo nosso distrito nós elegemos 19. Pronto. Neste momento os 19 que lá estão são todos PS, PSD, Iniciativa Liberal e Chega. Não temos, infelizmente, nenhum da CDU, já tivemos, atualmente não temos. E este só para dar um exemplo, os deputados que são eleitos aqui por Braga, supostamente são eleitos para defender os interesses de quem mora nesta região também, não é? Na Assembleia Municipal de Braga, fui eu que apresentei, li uma moção em nome do CDU, chamada Ampliação das Instalações do Hospital de Braga, portanto, construção da nova ala cirúrgica, que foi aprovada por unanimidade, aqui em Braga. Na Assembleia da República, uma recomendação, cujo nome se chama Construção de uma nova ala cirúrgica do Hospital de Braga, foi chumbada pelos 19, também pelos 19, que foram eleitos aqui por Braga. Isto eu chamo uma traição ao voto. Eu chamo-lhe traição mesmo, porque não têm em conta os interesses das pessoas que elegeram estas pessoas que lá estão, que deviam representar os interesses da região. Se é necessária uma nova ala cirúrgica para Braga, os 19 que estão lá neste momento deveriam ter aprovado esta recomendação e não o fizeram.
E até outra questão também, Sandra, que também é muito patente na... O tempo é curto. Também é muito patente na nossa sociedade, é com certeza a habitação, que parece ser um flagelo no país. Flagelo. Dado um dos últimos dados indicam que o valor médio no arrendamento em Braga chega aos 900 euros mensais. Uhum. No mesmo sentido que falamos anteriormente sobre as residências universitárias, acha que faltam mais ações concretas do governo? E como oferecer mais habitações acessíveis aos bracarenses e não só? E no caso, como não... afetar também os senhorios, que muitos vivem disso, uhum. E os alojamentos locais também.
Muito bem. Muitas perguntas numa só. Lá ver. A habitação é, de facto, um problema que se tornou um flagelo em Portugal. Nós temos mesmo, no nosso programa eleitoral, temos um programa nacional para a habitação. Portanto, que visa construir e reabilitar e remodelar habitações públicas. Porque neste momento, e a isto dedicar 1% do nosso PIB. Lá está, se me perguntar onde é que vamos buscar dinheiro para isto, já lhe demonstrei que é tudo uma questão de opções políticas, não é? Isto é tudo uma questão de prioridades. Portugal neste momento conta apenas com 2% do parque habitacional público. Portanto, não podemos dizer que é aqui o Estado que está a impossibilitar que o problema da habitação seja resolvido. Nós precisamos de mais habitação pública, sem dúvida. O que nos trouxe até aqui este Estado foi, de facto, a liberalização completa deste setor. Portanto, estamos entregues neste momento ao mercado livre, não é? Que outros aí tanto defendem, ao mercado livre e à liberalização por completo.
E o que você propõe?
O que nós propomos é que haja, em primeiro lugar, uma aposta nesta habitação pública, construção, 1% do PIB. Relativamente às rendas, como estava a falar, e dos senhorios, uma maior estabilidade, que seria um período mínimo de 10 anos na duração dos contratos e regulação, portanto, a baixa dos valores das rendas, que isto era fundamental haver aqui um limite máximo, não é? Porque há aí coisas que, mesmo entre os estudantes, no outro dia estive na Universidade do Minho, numa ação de contacto com os estudantes, e fico pasma como é que há gente a pagar 500 euros por um quarto partilhado e sem casa de banho privada, não é? Portanto, afeta todos. E já agora, também sem ser estudante, tive a oportunidade de falar com uma outra, dou muitas vezes o exemplo dela, porque de facto foi, marcou-me, como ela depois já soube de outras pessoas que estão nas mesmas situações, uma senhora que está, uma senhora, uma jovem, que está a trabalhar a tempo inteiro numa loja, à noite trabalha num lar, o marido também tem dois empregos e divide a casa com mais três casais. Portanto, não têm sequer possibilidades de ter a sua própria habitação ou arrendada ou os bancos ou comprada com um empréstimo bancário. Portanto, uma última medida que nós temos, que é fundamental, é reduzir o valor das prestações, portanto, baixando os lucros da banca, que a banca não é aquela coitadinha, não vai deixar de beneficiar com os empréstimos, mas não precisa ser tanto. Portanto, há aqui que ter uma noção de que esta distribuição da riqueza é fundamental. Não podemos ter alguns grupos económicos com 32 milhões de euros de lucro por dia, ou a banca, não é, com 6 milhões e por aí fora, e depois termos pessoas que não conseguem sequer ter acesso a uma habitação digna. Portanto, há aqui muito a fazer também neste aspecto. Mais uma vez, eu insisto, isto é uma questão de opções políticas neste momento. Os 230 deputados que nós lá temos, eles nada têm feito no sentido de resolver estes problemas. Por isso é que é tão importante eleger mais deputados da CDU para defender, lá está, os direitos de quem trabalha e de quem, e que é a grande maioria do nosso povo.
Certo, eu teria várias perguntas, mas eu vou fazer uma por último aqui, pegando a parte do transporte. Recentemente, Braga e Guimarães apresentaram um projeto de desenvolvimento de uma ligação de BRT entre os dois concelhos, que atenderiam, segundo estudos, 13 mil passageiros por dia. A CDU também propõe um passe social intermodal interregional. Como isso
Certo.
seria aplicado e quais outras medidas que a Sandra entende necessário para melhorar a qualidade do transporte entre principalmente os quatro distritos do quadrilátero urbano?
Do quadrilátero. Essa é uma das nossas medidas, efetivamente. Até lhe posso dizer qual é o número da nossa medida, é a medida 9. Nós temos 25 regionais e a nossa medida 9 passa precisamente pela criação do passe social intermodal e interregional, com a redução dos preços dos passes sociais e, portanto, ir tornando os transportes públicos tendencialmente gratuitos. Este do passe social, lá está. É a grande diferença entre este partido e outros. Não é em campanha eleitoral que nós temos defendido o passe intermodal. Nós já levamos esta proposta à Assembleia da República e ela foi recusada. Nós temos levado muitas moções, muitas recomendações às assembleias municipais onde participamos. Designadamente, eu estou aqui na Assembleia Municipal, portanto, quando falo dos problemas da região, eu falo com conhecimento de causa, não vim cá buscar os votos para os levar para Lisboa e depois esquecer-me que Braga existe. Portanto, é com conhecimento de causa. Temos estado sozinhos na defesa deste passe intermodal e interregional, nós achamos que iria beneficiar tanto a qualidade de vida das nossas populações. Um passe que pudesse ligar o quadrilátero e mesmo, nós vamos até mais longe, ligar ao Porto, né, à área metropolitana do Porto, porque era fundamental. Há muita gente que está aqui a viver e que vai trabalhar. Se outras zonas, como a área metropolitana do Porto e Lisboa, já têm estes espaços, porque é que nós aqui não podemos ter também?
Mas isso demandaria também a construção de novos modais, por exemplo, para ligar especificamente as quatro cidades do quadrilátero.
Exatamente, exatamente.
E
Mas assim,
qual que a CDU entende que seria a melhor alternativa? Por exemplo, porque Guimarães e Braga, como eu disse,
a melhor
querem a
alternativa entre
ligação do
Guimarães e
BRT.
Braga defendemos nós há décadas, que é a ferrovia.
Então, acha
É
que
um
essa proposta de
disparate não
BRT, por
haver.
exemplo, ela não é compatível com a construção de uma ligação ferroviária entre Braga e Guimarães?
Assim, não é que não seja compatível. Agora é o que está em cima do terreno, é o que nós temos. O PRR veio já para isto. Agora era preciso era que se concretizasse. Já vimos que não. Já vimos que só vai avançar uma linha, porque já nem sequer vai haver tempo para fazer mais nada. E esta ligação Guimarães-Braga, enfim, nós demoramos, não é? Houve uma iniciativa muito interessante que nós promovemos há algum algum tempo atrás, que foi uma pessoa que saiu daqui de Braga numa bicicleta, não sei se lembram disso, e outra que saiu de Braga no comboio para chegarem a Guimarães, para ver qual delas chegava lá mais depressa. E a que foi de bicicleta chegou mais depressa do que a que foi de comboio, porque obviamente não tem uma ligação direta e tem que fazer, é ridículo, ninguém opta pelo comboio, que ainda assim é a via mais ecológica que nós temos. E o argumento também foi que não havia dinheiro, que eram preciso, empolaram aí, depois até a ordem dos engenheiros veio refutar esse argumento, que não era o preço que eles estavam a dizer que iria, o custo, não é? Não era aqueles que eles diziam que ia ter, mas é o que digo, são aqui outras questões. Os dinheiros, quem está à frente é que decide onde é que vai gastar o dinheiro, e não tem sido bem decidido, na nossa opinião não tem sido bem decidido.
Tá certo, Sandra, nosso tempo infelizmente é curto, agradeço
rápido,
a Sandra Cardoso,
rápido,
cabeça de lista pela CDU, as legislativas desse 18 de maio, pela participação nessa ronda de entrevistas realizadas pela Rádio Universitária.
Eu é que agradeço muito a oportunidade de ter estado aqui e, mais uma vez, apelar aqui ao voto útil, que é o voto na CDU. Por Braga, está na hora de elegermos mais um deputado da CDU, pelo menos para levar os interesses da região e sermos a voz, devolvermos a voz da região na Assembleia da República, que muita falta tem feito.
Tá certo, obrigado.
Muito obrigada.